Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcio Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Rede Mãos Dadas. A conversa de hoje é com Cleni Xavier dos Santos. Ela é diretora internacional do projeto Calçada da Life Roads e coordenadora executiva da Life Roads Internacional. Desde 1999, Cleni está na liderança do projeto Calçada, operando em 21 países. Fundou e dirigiu por 15 anos um projeto em sua igreja local com crianças e adolescentes em situação de rua no Rio de Janeiro. Ela é entusiasmada a ajudar a igreja a cumprir sua missão, levando esperança, justiça, dignidade aos mais vulneráveis. Cleni usa sua energia incansável para equipar e encorajar as pessoas a terem sucesso em ajudar outros a se tornarem protagonistas de sua própria história. É voluntária no Projeto Crescer, que atende crianças em vulnerabilidade de várias comunidades no Rio de Janeiro. Mora também no Rio, é viúva e se inspira diariamente em seus três filhos e netos. É uma honra recebê-la em nosso podcast. Cleni, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter atendido o nosso convite.
Seja bem-vinda, Cleni.
Obrigada, Elcio. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu gosto muito de lembrar dos nossos começos, né? Você está na minha caminhada desde o começo da Rede Mãos Dadas, quando o John Collier nos colocou em contato, lembra?
Lembro, é verdade.
Muito tempo e muita coisa boa, né? Que Deus permitiu que nós vivêssemos e aprendêssemos durante todo esse período.
É, muito crescimento, né?
Muito. E muitas capacitações que nós participamos juntos, né? Acaba virando uma amizade mesmo.
É verdade.
É muito bom estar aqui com você. Nós estamos, então, nesse episódio do nosso podcast, nós estamos entrevistando pessoas que têm um tempo longo de caminhada, de trabalho, né? E nós queremos saber sobre uma coisa que você aprendeu. Porque as lições aprendidas valem ouro no trabalho social cristão, né? Então, nós queremos saber de uma lição que você gostaria de compartilhar com os educadores, educadores sociais que nos escutam. Conte para nós sobre a situação, o desafio enfrentado, tentativas frustradas que você descobriu talvez pelo caminho, e que te levou para um lugar melhor, porque você aprendeu, né, a partir destas situações. Então, com você a palavra.
Pois é, escolher uma não é fácil, né? Mas eu estava pensando que talvez uma experiência que eu tive, né, semelhante aos educadores e educadoras, né, que estão aí na ativa, foi quando a gente começou um projeto aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro há 30 anos, e especialmente para crianças e adolescentes em situação de rua. Eu cheguei do sul, né, fiquei assustadíssima em ver tantas crianças na rua comendo do lixo, tomando banho no chafariz, fazendo as necessidades na mesma calçada que dormiam, e não conseguia dormir por isso, né? Então nós começamos na nossa igreja a acolhê-los, né? Depois de bastante tempo de conscientização, não é simples, não é fácil, né, começar um projeto assim, mas a gente se tornou, né, um projeto referência no Rio de Janeiro, porque as crianças, né, nós abrimos uma casa lá, elas não evadiam, elas progrediam e a escola fazia relatórios maravilhosos, então se tornou referência. E eu achava que nós estávamos fazendo tudo de muito bom, né? A gente oferecia o melhor possível, tinham todas aprendiam um instrumento musical, todos eram alfabetizados, né, aos 10, 11, 12 anos, iam para a escola, tinham acompanhamento, tinham muito contato com a família, a gente provia bastante relacionamento com a família de origem, tinha também o envolvimento com a família da igreja, né? E tudo isso, assim, era muito gostoso de ver o crescimento das crianças, mas ao mesmo tempo eu percebia que muitas delas mantinham uma defesa, sabe? Estavam sempre defensivas, às vezes qualquer coisa que não agradava, elas eram agressivas, muitas não tinham interesse em se empenhar mesmo no seu próprio desenvolvimento, de achar que podia aprender, rejeitavam famílias às vezes que queriam adotar, presentes, né? Não queriam se arrumar, e isso me incomodava muito, muito mesmo, profundamente, porque eu não conseguia entender o que que faltava, né? E foi quando a gente começou a pensar no projeto Calçada, que é o outro projeto que eu participo há quase 22 anos, que era para ouvir cada uma dessas crianças e dar uma atenção muito individualizada. E eu fiquei, quer dizer, as crianças desse projeto, crianças e adolescentes, foram, na verdade, meus colaboradores para entender como fazer o projeto Calçada funcionar, né? E eu fiquei muito impressionada quando, conversando com eles, às vezes depois de 5 anos que eles moravam na mesma casa, né, 7 anos às vezes, eles contavam situações que tinham acontecido com eles que a gente nunca soube antes. Nós tivemos, por exemplo, uma menina que não queria nem se vestir, ela não gostava que arrumasse cabelo, nada. E aí eu não conseguia entender o que acontecia com ela. E nessa conversa, que era a mesma história bíblica que a gente contava, o mesmo contexto que ela estava vivendo, tudo era igual, nada mudava, então eu não tinha muita certeza se isso ia funcionar ou não. Mas nessa conversa ela contou que quando ela tinha 5 anos, o irmãozinho dela, que era bebê, estava no carrinho, e ela que tomava conta do irmãozinho enquanto a mãe ficava bebendo e usando drogas no bar, e o bebê caiu do carrinho e morreu. E ela disse que ela matou o irmão. Ela contou: eu matei meu irmão.
Ai, meu Deus, que coisa pesada.
Terrível, terrível. E por isso ela era assim tão, tão agressiva mesmo, e não valorizava nada nela, não queria fazer nada, nada tava bom para ela. E aí no dia seguinte, ela chega na igreja, né, que aí a gente tava, ela morava nessa casa que a gente tinha, né, essa casa lá. E ela vem com o cabelo arrumado, vestindo um vestido que ela nunca tinha vestido na vida, depois de 5 anos no projeto. E ela vem e conta: olha só, eu quero que arrumem meu cabelo agora, quero que a tia vá lá me arrumar e eu vou estudar. E ela estava assim feliz, feliz, porque ela descobriu que ela tinha valor, que ela não era culpada por aquilo que aconteceu e que Jesus a aceitava, a amava.
Qual foi a história que você contou? Você lembra qual que foi a história?
Não lembro. Não lembro qual, mas como ela se sentia muito culpada, quase certeza absoluta, foi a história do filho pródigo, né? Que é a história que a gente conta, em que as crianças se veem no lugar daquele filho que é abraçado, é acolhido, mesmo, né, se sentindo mal. E o mais importante dessa história é que faz exatamente o que essa menina fez, né? O filho pródigo se levantou, tomou uma decisão e foi lá voltar para casa, né? Falar com o pai. E foi exatamente o que ela fez. Ela veio contar que ela tinha mudado, né?
E qual que era a idade dela nesse período?
Ela já estava com 14 anos. Fazia 5 anos que ela estava na nossa casa. E eu fiquei chocada, imaginando que passaram-se tantos anos e nós não tínhamos descoberto ainda o que estava travando ela, né? Então, o meu aprendizado foi que a gente não conhece a criança enquanto a gente não gasta o tempo com ela, sabe? Individualmente. A gente faz mil coisas, a gente dá comida, tudo que é fundamental. Não pode deixar de fazer nada disso. Só que a gente precisa gastar um tempo com cada um separadamente para entender o que é que está prendendo, né? E essas experiências, sabe, essas memórias difíceis que a criança carrega, isso marca, isso impede que ela se desenvolva como ela poderia desenvolver. Então, esse para mim foi assim um dos meus maiores aprendizados, vivendo todo dia com essas crianças e descobrindo que cada uma delas podia, então, sair, sabe, ser liberta daquele ciclo vicioso de se boicotar mesmo nas propostas que a gente oferecia para eles, né? E eu acho que muitas vezes, como educador, como educadora, a gente fica muito frustrado porque a gente não vê resultados permanentes. E eu tenho me desenvolvido, tenho trabalhado com o Projeto Calçada já há tantos anos, porque eu continuo, porque cada vez que eu converso com uma criança, esse é o tipo de transformação que a gente vê. Então, eu quero incentivar todos os educadores e educadoras a buscarem, né, a conhecer o que está por trás daquele sorriso ou por trás daquela agressividade, né? E tem muito mais que Deus quer falar e a gente não pode, então, desistir, né? E é interessante que outra coisa que eu percebi também com esse projeto, esse primeiro projeto, que é o PROMAI, o nome dele, é que apesar da gente fazer todo o contato e manter o contato com os familiares, que para mim é fundamental, sempre foi fundamental, nós tínhamos uma casa que era temporária e a gente fazia todo o esforço para que a família pudesse receber seu filho de volta. Era muito difícil, eu imagino que quem está fazendo isso hoje sabe exatamente o que eu estou falando, né? Porque você vê a criança machucada, né? Com sequelas graves muitas vezes. E você olha para aquele familiar, dá vontade de realmente ficar distante. Mas a gente se esforça o máximo para manter esse relacionamento. Só que quanto mais passava o tempo, mais as famílias deixavam de se interessar pelas crianças. Eu acho até porque chegava lá, estava tudo tão bom, tão perfeito para as crianças. Elas tinham tudo que elas precisavam, médico, psiquiatra, tudo que você possa imaginar. E elas achavam, eu acho que os familiares diziam, ela está muito melhor aqui do que comigo. Então, havia realmente uma desistência muito grande dessas crianças. E depois que passa um tempo na casa lá, a criança começa a crescer, dificilmente, né, ela tem uma família que queira adotá-la. É muito raro, pela cor, pela idade, né? Então, o que que acontecia? Essa criança acabava crescendo no projeto, na casa, né? E nós começamos a perceber que depois que ela fazia a primeira oportunidade, mesmo aquelas que foram adotadas por famílias da igreja, ao completarem a maioridade, elas voltavam para a família de origem. Elas tinham uma necessidade tremenda de voltar aquele elo, aquele vínculo, sabe? E muitas vezes não era o melhor lugar. Teve um menino, por exemplo, ele estava com 18 anos, ele decidiu voltar para casa, uma casa onde era boca de fumo, perigosíssimo, e eu chorei mesmo com ele, dizendo para ele que não era hora ainda para ele voltar. Mas ele foi. 3 dias depois ele estava na cadeia, porque o irmão envolveu ele num roubo que foi exatamente, na época, R$ 1,75 que eles roubaram de uma senhora na bolsa, e ele ficou 3 anos preso. É muito doloroso, né, você ver, mas me ensinou que não adianta a gente gastar tanta energia para fazer que a criança, que o adolescente tenha uma nova família, uma nova vida. Eu acho que o empenho, o que eu me arrependo, e apesar de ter investido tanto nessas famílias, eu acho que eu podia ter feito mais. Eu acho que eu teria tido um resultado mais feliz para as crianças se elas tivessem realmente estado com as suas famílias em condições melhores, né? Então, eu descobri que o vínculo emocional, afetivo com o familiar, não importa se apareceu todo queimado, se apareceu todo abusado, não importa o que aconteceu, esse vínculo afetivo permanece. E nós precisamos, assim, gastar toda a nossa energia atendendo também essa família de uma forma mais profunda. Então, hoje eu sou muito feliz porque o Projeto Calçada também atende os familiares adultos, avós, tios, de cada uma dessas crianças e adolescentes que são atendidas por aí ao redor do Brasil e do mundo, né?
Eu sempre pensei que no entorno de cada criança, tem pelo menos uma pessoa que se importa com ela, né? E às vezes essa pessoa não está em condições de fazer o que precisa ser feito para aquela criança, mas a gente pode ajudá-la e identificar essa pessoa que tem boa vontade em relação àquela criança. É muito importante, né?
É verdade. Às vezes você encontra, eu tive a experiência de encontrar essas pessoas, só que elas não podem receber a criança porque há todo o envolvimento, muitas vezes, de droga, agressividade, ameaças, né? Então, as pessoas, às vezes, familiares, ficam imobilizadas diante da situação e não conseguem ajudar. Mas eu acho que a gente pode investir mais, sabe, nessas pessoas que estão naquele momento atravessando dificuldades tremendas, né? Então, eu acho que qualquer trabalho que a gente faça, se nós não incluirmos as famílias, nós estamos deixando a coisa mais importante de lado, né? E eu acho que esses familiares adultos precisam até muito mais, porque estão há mais tempo se sentindo pequenas demais, né? Que não valem nada. E muitas vezes, por uma baixa autoestima, elas não acham que são capazes de cuidar dos seus próprios filhos, né? Então, mais ainda do que as crianças e os adolescentes, essas pessoas adultas precisam para poder oferecer para os menores condições melhores.
Muitas delas são cuidadoras desde que tinham 7 anos, né? São crianças que cuidaram de crianças e que se tornaram adultas e ninguém nunca cuidou delas.
É, exatamente. É profundo demais, né? A transformação que Deus quer fazer na vida de cada um. E impressionante como que quando uma pessoa, como você estava falando, uma pessoa que se vê diferente, ela transforma a vida de tantas outras, né, ao seu redor. Então, para mim, é o meu maior aprendizado, sabe? Eu acho que todos... É cansativo, sim. Dá vontade de desistir, dá raiva, né? Eu sempre brinco que às vezes eu tinha vontade de matar alguns familiares, né? Mas a gente tem que passar por cima de todos os nossos sentimentos, nossos preconceitos, inclusive o nosso julgamento do que é melhor para a criança e do que não é. Porque nós não sabemos o quanto é importante para ela manter o convívio com a sua família, né? E sua história, né?
Pertencer, né? Pertencer para ela é essencial. E qual que seria uma mensagem de consolo ou desafio que você gostaria de deixar para os nossos educadores?
Olha, eu quero dizer que para mim a mensagem de Mateus 11, 28 e 29 é fortalecedora tanto para as crianças e adolescentes que sofrem, as famílias que estão sofrendo no nosso país, mas também para o educador, para a educadora, que carrega essa carga pesadíssima, né? Que quando a gente tem dificuldade pessoal, a gente ainda tem que passar por cima disso para poder estar pronto para atender o próximo, né? E é aquela mensagem, né? Vem a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, né? Jesus quer dar descanso para as nossas almas. Eu acho que o que está mais pesado hoje é a alma. É lidar com o sofrimento nosso e o sofrimento alheio, né? E Jesus faz esse convite, olha, vem cá, vem para mim que eu vou carregar essa carga, né? Então essa é a minha mensagem de ânimo, né, de consolo, mas de ânimo também, a gente vai seguir, a gente vai continuar e ele vai estar nos dando força para a gente voar como águias.
Cleni, no momento em que eu ouvi a sua experiência, eu lembrei de um livro que eu li chamado A Carícia Essencial. Em um determinado momento do livro, o Roberto Xinhaxin que diz que nós temos diversas fomes. Não apenas a fome do alimento, da comida, mas nós temos fomes de estímulo, de contato, de conhecimento, de estruturas, de novos acontecimentos. E na medida que estamos atentos a essas fomes, nós temos grandes possibilidades de supri-la. E ouvindo, veja, a criança tinha fome do perdão, da aceitação, também da estrutura, de uma boa estrutura familiar. Imagino que nós estamos nessa discussão e os nossos educadores estão diante de muitas crianças e diante de muitas fomes. E o sentimento que eu tenho é que se nós estivermos bem atentos, nós perceberemos qual é de fato a fome para darmos o alimento adequado, né? Muito obrigado, Cleni, por compartilhar essa experiência. Eu me sinto muito contemplado e também desafiado a estar atento para suprir a necessidade, não apenas de pão, mas das outras que cada criança, cada família tem, a fim de alguma forma, ser um instrumento de Deus na vida delas. Obrigado, Cleni.
Amém, amém. Muito obrigada, viu, Cleni, pelas suas palavras e pelo seu encorajamento. E nós vamos deixar aqui no nosso podcast as informações para quem quiser entrar em contato com o Projeto Calçada e também poder aproveitar desse recurso, né, que vocês provêm com tanta alegria e com tanto entusiasmo. Muito obrigada, viu?
Um prazer. Um prazer. Um abraço para cada educador, cada educadora. Continuem firmes.
Amém.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixa aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!